Olá, bem-vindo a mais um podcast Dica de Hoje. O meu nome é Patrícia Rossari e o nosso assunto é de olho na gestão. Precificação. Precisa mesmo de tanta atenção na análise do negócio? Depende. Você venderia um bem seu sem levar em consideração quanto ele te custou? O que vale hoje no mercado esse bem que tu quer vender? Se a resposta for sim, então realmente a precificação não é útil, porém o prejuízo será uma provável realidade. O preço é formado no mercado. Entram em cena a oferta e a demanda. Mas não se engane, se não considerar os custos de produção e demais custos do processo, em breve não existirá mais empresa. Nenhum negócio que não mede seus custos e produtividade tem condições de ir muito longe. Então, o mercado perde um fornecedor. Isso é ruim? Sim. Via de regra, a oferta diminui e aquele setor tende a pagar mais caro pelos produtos. Veja que é plural, visto que quando existe impacto em um produto, a cadeia inteira acaba assumindo esse repasse. Veja o exemplo atual da construção civil. Se aumenta a demanda, mas a oferta não, os preços sobem, ou seja, a quantidade de um determinado produto muda no sentido oposto ao preço. Um outro exemplo. Pessoas que acreditam em empresas de um determinado setor específico, pois são setores perenes. Poderíamos usar o exemplo de alimentação. Afinal, ninguém sobrevive sem comer. Mas sobrevive sem comprar um sapato ou um carro novo. A lógica é que no ramo de alimentação, menor o preço, maior a procura, devido ao fenômeno da elasticidade de preço da procura. E o oposto também é verdadeiro, já que se os preços aumentam muito, no exemplo do tomate, da carne em 2019-2020 ou do arroz, a tendência é que as pessoas continuem se alimentando do arroz, mas recua a procura, pelo fato de que assume aqui o evento chamado substituição. O mesmo produto, mas de uma marca mais barata. Então, digamos que a empresa que vende biscoito decide baixar os preços. Afinal, o volume recua muito e ela não quer perder mercado. Logo, assumimos que essa companhia tem um markup folgado, que pode ser reduzido. Ou então, que ela está metendo os pés pelas mãos. Afinal, não dá para inventar muita coisa nessa área. O preço pago pelo cliente deve ser suficiente para cobrir os gastos e também gerar lucro. Para quem ainda não está familiarizado, o markup, um índice usado para formar o preço de venda, o quanto de lucro a empresa pretende auferir naquele produto ou então naquele grupo de produtos, ou seja, consideramos as despesas, tanto fixas quanto variáveis, os custos da operação, custos de aquisição, frete, os descontos, que tudo isso a gente encontra também lá no ITR da empresa que você analisa. Os impostos, obviamente, as comissões, os custos fixos. E aqui eu aproveito para lembrar como o custo de ociosidade faz diferença no resultado. E isso a gente pôde comprovar, né? Essa conta nos balanços dos negócios, de alguns dos negócios pelo menos, durante a pandemia, principalmente no segundo trimestre, que foi quando houve uma maior redução da circulação e de mais empresas fechadas. E aqui temos um detalhe importantíssimo. Por qual motivo as empresas que operam em diversas regiões do país têm investido em precificações distintas para cada um dos mercados atendidos? A resposta aqui deveria ser mais longa, mas resumidamente começa pelo fato de que o preço ele depende dos canais de distribuição, da concorrência e das condições econômicas do público que se pretende atingir naquela região. Então, trata-se de usar estratégias eficazes, permitindo assim a alocação dos recursos de maneira mais eficiente. E não adianta dizer que o importante é vender muito, que isso compensa tudo. Afinal, a gente sabe que isso nem de longe é verdade, pois temos gigantes, empresas gigantescas, padecendo em mares de venda sem nenhum lucro. E isso sem estratégia de reversão ou projetos, né, que possam sinalizar uma mudança, infelizmente indica um futuro não muito promissor. O famoso fundo do poço, que possui um alçapão para o porão do fundo do poço. Ou seja, tudo que está ruim pode sim piorar. E além dos gastos da operação, que a gente citou aqui em cima, para a formação do preço e do lucro pretendido, o que mais as empresas consideram quando precificam os seus produtos? Será que aquele faturamento que aparece na DRE aumentou devido ao volume gerado por redução de preço? Ou mais importante, qual o motivo considerado para tal, imaginando que não ocorreu nenhuma redução nos custos do processo? São muitos, mas os principais que podemos citar são os preços da concorrência. Quem aqui lembra do famoso caso envolvendo Casas Bahia e Magazine Luiza há décadas atrás? Não sabe qual é? Então lá vai um resumo do que dizem ter ocorrido, né? TVs de 14 polegadas vendidas pela Magazine por R$ 299,00, com o intuito de atrair os clientes às lojas. Samuel Klein, então fundador das Casas Bahia, usou o dinheiro dos caixas das suas lojas, veja bem, dos caixas das lojas, e ordenou que vendedores e gerentes fossem às compras na concorrente. Esses produtos adquiridos foram vendidos posteriormente a R$ 399,00 nas lojas da rede das Casas Bahia. Então nunca é só preço, é fidelização, é mercado, é concorrência, é estratégia de valorizar a marca, mas sem preço cobrindo custo? Não, isso não tem milagre que ajude. Um outro exemplo para contextualizar, mais atual, vamos falar de e-commerce. O tráfego precisa ser transformado em faturamento. Aquela mensagem enviada pelo WhatsApp depois que você faz uma compra, aquela que comunica todos os passos do pedido, aquela que força uma intimidade contigo, né? O intuito é gerar fidelização pelo serviço. E integração gera tráfego, que por sua vez aumenta a assertividade nas promoções direcionadas. Mas de que adianta isso tudo funcionar se o preço não estiver superando os custos da operação? Quanto tempo uma empresa só pode sobreviver sem lucro e sem nenhuma estratégia de reversão para crescimento daquele resultado? Aqui temos outro detalhe igualmente importante, que é o retorno pretendido do capital investido pelos controladores. Afinal, se o negócio não é rentável e o controlador não consegue, entre aspas, virar a mão, né, virar o jogo, ele vai desinvestir de parte ou do todo do negócio. E tivemos alguns bons exemplos nos últimos anos aqui no Brasil. A gente poderia citar a Via Varejo mesmo. E acabou por aqui? Não, ainda tem mais. Não adianta fixar preços com markups maiores se as condições econômicas estiverem ruins. Se a demanda pelo produto recuou demais, ou ainda, sem levar em consideração a relação existente entre preço e qualidade. E aqui é preciso lembrar que muitas vezes o preço definido influencia a percepção do cliente sobre a marca do produto. Isso serve para o bem e para o mal. Por exemplo, você acha que uma loja com ticket médio de R$ 2.000 manteria o mesmo público se fizesse promoções frequentes e as mercadorias fossem vendidas a R$ 500? Aqui entram em cena os chamados fatores psicológicos também, da necessidade real ou não, de percepção de valor, de status e etc. Aqui vale a pena rever o case de varejo sobre o qual a gente escreveu algumas semanas aqui mesmo, na área do Dica Beginner, sobre a Restock. Agora acabou, né? Não, ainda não. Vamos a algumas coisas bem básicas que influenciam na precificação. Localização geográfica, malha logística, canais de distribuição, estrutura como um todo, o modal disponível. Afinal, não custa o mesmo preço transportar de avião e de trem. Aqui entram as variáveis tempo e tipo de produto. Quem tem alguma experiência na área sabe que a gestão de custos, armazenagem, estoque, movimentação, distribuição, apresentam comportamentos diferentes em relação a essa escolha de posicionamento. Algumas aumentam, outras recuam, dependendo da rede, quantidade, localização, etc. Portanto, um equilíbrio entre os custos apontará a malha mais eficaz. E não se trata de uma decisão com uma única variável. Empresas são complexas. Logo, análises não podem ser com bases simplistas. E além da oferta e demanda pelo produto e serviço, existem os fatores sazonais que interferem nos custos e, por consequência, na precificação. Vamos ao exemplo mais clássico de todos. Sorvete. O sorvete não para de ser produzido no inverno, mas o consumo cai. A necessidade de mão de obra altera. Os custos fixos têm menor base de diluição. Ainda assim, o preço aumenta ou cai no verão? Chegamos então aos fatores de produto. Finalizando, equilibrar o fluxo é a ordem e vender com preço adequado ao processo, mercado e produto também. Usando a lógica da produção, não produzir mais do que o processo seguinte necessita, ou seja, o processo não precisa ter mais produto que o necessário para a produção, pois se houver, cria-se o desequilíbrio através de estoques na linha, e estoque parado não gera valor, só custo, e esse custo vai entrar no seu cálculo de precificação. E caso você não seja um monopólio, sinto muito, vai precisar se acostumar com os prejuízos. Para finalizar, uma frase. Uma marca não é mais o que nós dizemos que é, e sim o que os consumidores dizem uns aos outros sobre o que ela é. Uma frase de Scott Cook. E assim eu termino a nossa conversa de hoje, lembrando sempre que esse material é em parceria com o Daniel Nigri, analista CNPI 1810, que é responsável pelas informações e pelo cumprimento da instrução CVM 598. A gente se vê no próximo podcast. Um abraço.